Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na segunda parte, continuando essa segunda parte no capítulo Reconhecendo o Lado Bom. A autora diz então que é importante, sempre que possível, reconhecermos algum valor na atitude da criança. Ela conta que, por exemplo, o filho dela é muito insistente. Quando ele quer alguma coisa, assim, não é fácil. E algumas vezes ela o chamou de teimoso, mas teve um momento em que ela começou a pensar que aquilo não era bom, chamar o menino de teimoso, porque ele era insistente. E aí ela conta um episódio em que ele começou a pedir insistentemente para que ela fizesse uma coisa que ela não podia naquele momento, realmente não podia. E aquilo começou a incomodá-la, e ela começou a perder a paciência. Mas aí ela lembrou: eu vou elogiar esse menino. E aí ela começou: eu fico muito admirada com a sua insistência, isso é muito bom. A vida precisa mesmo de pessoas que insistem naquilo que querem, que não desistem facilmente, que vão à luta. E ele ouviu aquilo, mas ela ficou pensando: quando eu acabar de dar essas explicações, eu não vou me conter, eu vou estourar, não vai dar, o fim não vai ser bom. Mas, para espanto dela, quando ela terminou de falar, ele parou, olhou para ela e disse: e quando você tiver condições, você me dá? Ela respondeu que sim, que avisaria quando tivesse condições. Conseguiu entrar em um acordo com ele, não teve que recuar. Ele não desistiu do que queria, mas aceitou o adiamento. E ela saiu desse episódio com um fim bom. Não houve confusão e o menino ainda saiu com uma boa imagem dele mesmo. Então, é muito importante nós procurarmos outro sentido para as reações da criança e darmos um outro lado dessa insistência, dessa teimosia, de qualquer que seja a reação que a criança tem, utilizando sempre palavras positivas que acrescentem algo de bom a essa criança. Como diz a palavra de Deus lá em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. A autora conta que houve uma época em que cobrava demais, principalmente do filho, porque ela vivia apontando as falhas, corrigindo os erros, mostrando os defeitos. E uma vez o menino disse para ela assim: puxa vida, mãe, será que eu não consigo nunca agradar você? Eu não vou conseguir nunca fazer isso? Então, ela caiu em si e pôde entender que apontar os erros na tentativa de incentivá-los a melhorar é o que os pais querem, mas a criança pode entender isso como uma insatisfação em relação a ela, de que ela nunca vai conseguir que a mãe e o pai vejam o que de bom ela tem. Quando as crianças percebem que só conseguem ser vistas pelo que fazem de ruim, elas se tornam ainda mais rebeldes, né? Então, se nós realçarmos o que é bom, a criança acreditará em si mesma e dará o que ela tem de melhor. Cada pessoa, por pior que pareça, tem algo de bom para dar. Então, se nós realçarmos as qualidades, reconhecermos as qualidades de uma pessoa, elas passam a ficar em evidência e os defeitos, eles tornam-se menores. A autora conta o exemplo de uma escola da zona rural em que haviam dois irmãos, rapazes já, que eram conhecidos por todos como maus elementos. Nenhuma professora conseguia ficar na escola, todas elas saíam amedrontadas. Eles andavam sempre com uma faca na cintura, com ar de bravos, e conseguiam colocar medo em todas as pessoas. Isso afetava tanto o rendimento deles como o rendimento de todos na sala, porque ninguém conseguia ficar tranquilo nessa sala de aula. Um dia chegou uma professora que disse que tinha vindo para ficar. Todos ficaram admirados com a disposição dessa professora. Então ela começou a agir de modo diferente, tratava esses dois meninos igual tratava os outros meninos da sala. Sentava com eles, explicava a lição, elogiava quando eles acertavam, ela reconhecia as qualidades deles. E o tempo foi passando. Foi feita uma festa de comemoração de algo naquela escola e os dois meninos estavam lá para surpresa de todos. Porém, eles estavam num canto, como sempre faziam, sozinhos. Todo mundo se divertindo e eles não. A professora, então, chamou esses meninos para dançar. Eles foram dançar com a professora e se divertiram a noite toda. Então, assim, houve mudança no comportamento dessas crianças, desses meninos. Com o tempo, o comportamento deles se modificou. Eles passaram a respeitar a si mesmo, a professora, aos colegas. E assim como também eles eram respeitados pelos colegas deles. Eles se integraram na turma e deixaram de ser vistos como os marginais do lugar. Então, com as críticas, nós humilhamos, nós fazemos a criança ou adolescente se sentir para baixo, pequena. Criamos sentimento de revolta, de mal-estar, diminuindo a autoestima da pessoa e a sua fé em si mesma. Isso pode levar a criança ou adolescente a uma atitude radical. Se ela não consegue sobressair, ser reconhecida como boa, então só resta chamar a atenção como a pior pessoa, com as piores qualidades. Agora vamos aos áudios explicativos do capítulo Críticas e Correções. Por exemplo, quando um filho chega da escola e traz uma redação e mostra pra gente, o que que a gente costuma fazer? Corrigir, ler corrigindo os erros de português, as pontuações, a letra que poderia ser melhor. Aquilo é frustrante para a criança. Da próxima vez ela não mostrará. O que é que precisa ser feito? Nós precisamos elogiar o fato dela ter feito a redação, procurar as coisas positivas na redação, para que a criança se sinta valorizada e só então colocar as coisas que precisam ser melhoradas. E assim a criança, com certeza, da próxima vez vai tentar melhorar essa redação. Outro exemplo é quando a criança, por exemplo, chega em casa com o boletim, ansiosa por entregar esse boletim para a mãe, para o pai, porque tirou a média 8. A mãe olha para o boletim e, para sua frustração, a mãe diz: ah, mas podia ter sido melhor. Nota boa é 10, afinal você não faz nada na vida, a não ser estudar. Nós não somos perfeitos e nós exigimos perfeição para os nossos filhos. Com a intenção de sempre corrigir. Muitas vezes nós acabamos com a alegria de nossos filhos e sem perceber nós afastamos nossos filhos de nós. Outro exemplo que a autora diz é que, por exemplo, quando o filho chega em casa com o presente que ganhou do amigo oculto, chega todo feliz para mostrar o presente, todo eufórico, e aí o pai lhe diz: é só isso que você ganhou? Eu lhe falei para não comprar um presente bom, porque ninguém dá nada que presta aos outros. Quando, por exemplo, o filho conta sobre um amigo novo que ele acabou de conhecer, o que eles escutam dos pais são: muito cuidado com esse negócio de amigo. Hoje em dia ninguém pode confiar em ninguém. E aí, a autora conta de um rapaz que ela conheceu que foi tão recomendado pelo pai a vida toda sobre amizades. Ouviu tanto que era melhor andar sozinho do que mal acompanhado, que nunca teve um amigo. Todos os amigos que ele conhecia, o pai encontrava defeito. E às vezes, por exemplo, o filho chega em casa com uma fruta que ele tirou da árvore. O que que ele ouve do pai? Você ainda vai cair daquela árvore. Eu estou vendo a hora que você vai, que vou pegar você todo quebrado, depois de ter despencado daquele galho. Se a escola programa uma excursão, o pai já vai logo dizendo: fique inquieto, fique em casa quieto, menino, não me traga mais dor de cabeça. Você não está vendo quanta gente tem morrido nas estradas? Se a filha ganha uma boneca, por exemplo, da tia, a mãe diz: pena que não vai durar muito, você não tem capricho. Então, essas coisas que nós dizemos só despertam a raiva, aumentam a distância. Muitas vezes os filhos param de compartilhar seus assuntos com os pais porque já sabem o tipo de resposta que eles receberão. Então, é muito desanimador esse tipo de comportamento. Há palavras que saem da boca dos pais apenas para afastar e ferir os filhos. Devemos lembrar continuamente do que Davi fez, que está escrito no Salmo 141:3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quando nós só condenamos e só criticamos, nós criamos uma barreira na comunicação, nós impedimos a confiança dos nossos filhos em nós. E se algum dia nossos filhos estiverem envolvidos em alguma encrenca, alguma dificuldade, com certeza não será para nós que eles irão contar. Muitas vezes as críticas são movidas pela nossa ansiedade de querer ter os melhores filhos, que eles façam as melhores coisas. Mas essas críticas, elas só reforçam o lado negativo, elas não trazem benefício muitas vezes para os nossos filhos. Por exemplo, é muito legal para os filhos, os pais assistirem algumas atividades deles, como por exemplo, ver uma partida de futebol. Quando isso acontece, geralmente os pais ficam do lado de fora. Preste atenção, filhão, olha o contra-ataque, aumenta a velocidade. Isso deixa a criança mais apreensiva ainda do que o normal. E aí, como se não bastasse, no final do jogo, o pai geralmente diz: parabéns, filho, você estava muito bem. Só precisa melhorar o preparo físico, ser mais atencioso na hora da defesa, ter mais criatividade no ataque, saber aproveitar melhor as oportunidades, não perder tantos passes, mas do resto você está bem. Que resto, gente? Que resto de quê? Depois de uma crítica dessa, tão contundente, tão intensa, a criança é bem provável que ela não tenha mais vontade de olhar para a bola. Os pais não precisam depender do desempenho dos filhos para se sentirem realizados. Os pais precisam reconhecer e valorizar o esforço e se orgulhar dos filhos, independente dos resultados. Não importa quantos gols esse menino perdeu, certamente ele quis fazer o melhor e se empenhou para tal, e isso é que deve ser reconhecido. Se acontecer isso, o menino aumentará a sua confiança em si mesmo e continuará tentando, sem ter que provar nada para ninguém. Com certeza, ele precisa exatamente disso para se tornar melhor a cada dia. O que temos que entender é que a visão da criança é diferente. Então, há coisas que as crianças fazem que os adultos acham ridículo e deixam claro a sua opinião. E isso, quando avaliamos de forma negativa o que a criança fez, ela perde a confiança em si mesma. A autora conta o exemplo de uma garotinha de 9 anos que pegou umas folhas que o pai retirara de um coqueiro e construiu uma cabana. Talvez ela pensasse: ah, eu posso ser uma arquiteta. Ela empenhou muito do seu tempo construindo essa cabana e aos olhos dela estava linda e ela estava ansiosa para mostrar para os pais quando eles chegassem. A mãe chegou apressada do trabalho, foi logo olhando aquilo, não percebeu o que a criança tinha feito de fato e foi logo dizendo: que bagunça é essa que você fez? Tire já isso do meu quintal, que bagunça é essa que você fez no meu quintal, essa palhaçada toda aí? Naquele momento foi como se todo o orgulho da criança escoasse pelo ralo. Ela descobriu que não podia confiar em si mesma, afinal o que pensou ser lindo na verdade era horrível. Sua opinião sobre as coisas não era confiável. É bem provável que ela tenha concluído que jamais poderia ser uma arquiteta. E à medida que desmanchava a cabana, desfazia-se também da sua confiança em si mesma. Os pais não fazem isso de propósito. Apenas eles não sabem o que estão fazendo e ignoram o prejuízo que causam com essas atitudes. Com isso, com essas atitudes assim, os pais não percebem que mudam o rumo de uma criança, quebram suas ilusões, destroem seu amor próprio e destroem seus sonhos. Poucas palavras, mas essas palavras podem ser capazes de causar um efeito devastador. Então, mesmo que uma criança faça algo que não seja lindo aos nossos olhos, nós devemos estimulá-las e não desvalorizá-las. Ela melhorará a cada dia, com tudo que ela fizer, se ela não perder a fé em si mesma. As escolhas que elas fazem, por exemplo, uma roupa para sair de casa, mesmo que não seja aquela que você acha que seja a melhor, deixe a criança, valorize a sua escolha, deixe ela acreditar em si mesma. Com o tempo, ela aprenderá como é a moda, o que é melhor para ela se vestir, mas ela precisa adquirir esse amor e essa autoconfiança de que o que ela escolhe é valorizado. Às vezes, nós vemos pessoas, por exemplo, que não conseguem escolher nada sozinhos. Quando vão comprar alguma coisa, eles pedem a opinião de todas as pessoas que estão na loja, porque não conseguem adquirir esse amor próprio, essa força, essa capacidade de escolher por elas mesmas. Então, cada um de nós nasceu para vencer. Aliás, nós já viemos ao mundo como campeões. Pensem, por exemplo, na caminhada de milhões de espermatozoides para que um só chegue lá e faça a pessoa que é você. Então você já nasceu campeão. Então, com as críticas negativas, nós dificultamos a vida de nossos filhos, desestimulamos e criamos barreiras para eles. Mas se nós tivermos sabedoria, nós poderemos ajudar os nossos filhos a seguir seus caminhos de vitória, de autoconfiança, de serem campeões, de serem pessoas empreendedoras e criativas, porque elas terão autoconfiança.